Afinal, por quantos elementos é constituída a comunidade chinesa que vive em Portugal? Não há números oficiais, apenas aproximados, que segundo Yi Pingshou, presidente da Liga dos Chineses em Portugal, ronda os 25 mil. E este cálculo tem uma justificação.
Neste momento não tenho, aqui nem ninguém tem um número exato.
E porquê?
Porque, por exemplo, há chinês naturalizado, há chinês que vieram cá de Moçambique para nós, o Moçambique, o naturalizado, para nós continua a contar como chinês, e no serviço estrangeiro já não são chinês. Portanto, há esta mistura, e na contabilidade do CEF, à volta de 18, 17 mil, portanto, aqui há sempre uma diferença. E depois as crianças que nasceram cá também há de entrar ou não há de entrar. Portanto, há sempre essa diferença. Mas nós apontamos aqui à volta de 22 a 25 mil.
E para esta contabilidade é preciso também levar em linha de conta os imigrantes ilegais, aqueles que esperam por um visto de trabalho ou de residência.
Eu não vou dizer que são ilegais ou legais, porque há muita gente que pode não ter autorização de residência na mão, mas tem o seu processo estar no serviço estrangeiro. Portanto, são pessoas legalmente podem estar aqui, mas as pessoas são, neste momento, são legalmente não podem estar, porque ainda não têm autorização de residência.
Para a maioria da população, os chineses são conhecidos pela apetência que têm pelos negócios, quer na restauração, quer no comércio a retalho.
Geralmente os chineses são o povo mais empreendedor, a grande parte tem os seus próprios negócios, emprega os seus colegas chineses. Portanto, os chineses aqui não há desemprego praticamente, e ainda temos dificuldade de arranjar mão de obra.
Dos milhares de chineses que vivem em Portugal, muitos não sabem falar português. Daí a estranheza em escolherem um país que lhes é, por exemplo, culturalmente estranho.
Os primeiros chineses vieram cá, no caso dos meus avós, posso dizer, vieram para cá sem saber porquê. E os chineses que vieram mais, na década de 80, 90, 2000, 2010, é que começaram a aumentar os chineses.
E o grande impulso para a vinda dos chineses para Portugal aconteceu há 20 anos, devido à legalização extraordinária dos imigrantes.
A grande parte vieram por a regularização extraordinária na década de 90 e 2000, e são pessoas que já estavam na Europa. Portanto, na Europa é difícil legalizar, por exemplo, na França, Espanha, Itália ou Alemanha, e aproveitaram esta lei da legalização que vieram cá e legalizaram, e depois, agora com a lei, trouxeram os seus familiares e estabeleceram cá, e acho que estão bem.
Segundo Yi Pingshou, os chineses integraram-se bem no modo de vida português.
Estão bem integrados, desde que saibam falar alguma portuguesa. O que estão bem integrados também, a comunidade chinesa tem a sua própria sociedade, e esta sociedade dos chineses em Portugal sobrevivem, porque dentro da comunidade existem todas as profissões, todas as atividades, e dá para sobreviver para toda a gente que queira integrar.
O problema maior, segundo este responsável pela comunidade chinesa, é, a par do desconhecimento da língua, a ignorância das leis. Porque, a outro nível, nomeadamente das situações de racismo, nada a assinalar.
Falta de conhecimento das leis, porque isto pode nos fazer as coisas, às vezes sem saber, e não sabe se estamos a pisar ou até infringir alguma coisa que nós não sabemos. Portanto, este é um grande problema.
Quero-me dar um caso concreto.
No restaurante há aquele funcionamento HACCP. HACCP, por exemplo, HACCP explica e os chineses estão pagos e presentes. Mas com a falta de linguagem, a falta de compreensão, porque há muitas coisas que querem fazer e não sabem porque as pessoas lhe explicam e eles não compreendem.
Desde 2012 até à atualidade, os chineses estão nas bocas do mundo quando passaram a investir no setor do imobiliário português através da concessão dos vistos Gold ou vistos Dourados, um programa de atribuição de vistos em troca da emissão para residência de estrangeiros oriundos de fora do espaço Schengen com investimentos em Portugal por um período mínimo de 5 anos. Um bom negócio para Portugal, diz e Pingxiong.
O visto gold realmente é um bom negócio para Portugal, porque o chinês que vem cá, na minha ótica, são os potentes futuros investidores ou potente futuros embaixador de Portugal na China, porque são pessoas válidas, são pessoas com capacidade, vieram cá para Portugal porque apanharam uma altura certa que, com a dificuldade da América, do Canadá ou de outro país começar a fechar, e o Portugal abriu-se e eles vieram cá.
Em finais de 2014, e por causa dos vistos gold, foram detectados vários casos de corrupção e detidos elementos ligados à administração pública portuguesa e até um empresário chinês. Na base desta situação, estiveram indícios de corrupção ativa e passiva, recebimento indevido de vantagem, prevaricação, peculato de uso, abuso de poder e tráfico de influência. E Pingxiong afirma que os chineses e portugueses têm um conceito diferente de corrupção.
Na visão dos chineses, dar uma facilidade, um adiamento, ou abrir o olho, fechar os olhos, não é considerado corrupção. Corrupção é que fazer uma coisa totalmente proibida de lei e depois em troca de vantagem.
Por isso, diz Yi Pingxiong, facilitar não é corromper.
Esta facilidade, na minha ótica, não pode considerar uma corrupção, porque corrupção é fazer uma lei, infringir uma lei que é totalmente proibido e depois abrir uma exceção.
Mas o que é que considera facilidade?
Que você é meu amigo. O seu processo está no fundo. Amigo, se vai, etc. Até mesmo que oferece-me uma garrafinha de vinho, se vamos tomar ali, etc. Olha, eu, sem querer, até pode passar a ver e sem querer pôr parte de cima. Isto é. Isto, que, portanto, eu não vou dizer aqui. Na China acontece muito, em qualquer país acontece muito. Quem está a trabalhar nesses processos, toda a gente sabe, porque não é frente à lei, apenas dar uma facilidade a um pedido de um amigo, a protesto de um benefício para o país ou para qualquer coisa.
E opinião idêntica à do líder dos chineses em Portugal, tem Reis Campos, presidente da Confederação Portuguesa da Construção e Imobiliário.
Facilitar não é corromper. Facilitar é uma obrigação das pessoas, no sentido de andar com os processos para a frente. Isso não é corrupção, na minha opinião, e na opinião que eu penso que é genérica para os portugueses. Agora, ter contrapartidas do facilitar de um trabalho que é obrigatório das pessoas, que é um problema profissional, isso aí é corrupção.
E devido à retração que se seguiu ao escândalo relacionado com a atribuição dos vistos gold, Yi Pingxiong diz que Portugal perdeu milhões de euros em escassas semanas.
Posso dizer que Portugal perdeu milhões, milhões, milhões. E agora a Espanha, também deixo já que é alerta, a Espanha está a preparar uma facilitação para poder entrar em concorrência com Portugal, e acho que se Portugal a continuar com aquela mania de ser grandeza, ser do fiel, não sei o que, de ser debilidade, acho que vai perder a competitividade, e é uma pena.
Estamos a falar em perder milhões em poucas semanas?
Milhões em poucas semanas.
E após a perda de milhões de euros para os cofres portugueses, Reis Campos, da Confederação Portuguesa da Construção e do Imobiliário, acredita que esta foi uma crise passageira.
Esta quebra verificou-se praticamente em dezembro. Em novembro atingimos o valor máximo em imobiliário, que foi cerca de 90 milhões. E depois, em dezembro e janeiro, desceu para 49 milhões e 43 milhões, respectivamente. Fevereiro já volta outra vez a valores que andam próximos da média, estamos a falar da volta de 55, 57 milhões, e, portanto, há uma viragem outra vez, o que, digamos, na minha opinião, denota que, enfim, foi uma situação passageira.
Voltemos a ouvir as palavras de Yi Pingxiong. Para o presidente da Liga de Chineses em Portugal, sobra uma crítica à classe política portuguesa que fez perder, na sua opinião, 10 mil milhões de euros à economia.
Portanto, se for agora 2 mil, multiplica por 500 mil euros, vai dar 2 mil milhões. Não, 10 mil milhões.
10 mil milhões. Acha que o governo, digamos que foi alertado ou obteve consciência de que se permanecesse nesta desconfiança, então iria perder completamente este negócio?
Pelo menos 50% vai perder. Agora, mas os governos que estão lá são governos, são eleitos. O que eles têm muita preocupação são os votos. Agora, e este ano é voto, é ano de eleições, que eles podem, olha, preferem perder, atrair os investidores do que perder no, nas eleições. Portanto, para eles contam mais votos do que o dinheiro.
Depois das lojas dos 300, dos restaurantes chineses e da aposta no imobiliário português, os chineses investiram igualmente em vários setores de atividade, beneficiando da abertura de empresas de referência à iniciativa privada. Após a EDP, Eletricidade de Portugal, agora são as águas e a banca, que estão na mira dos interesses dos capitalistas chineses.
Há muitas empresas que ainda continuam a ter interesse na privatização que Portugal vão fazer.
Não? Em que áreas?
Por exemplo, Água de Portugal. Eu sei que há muitas empresas que estão posicionadas para a Água de Portugal. Embora há pessoas que discordam de liberalização da água. Por exemplo, o novo banco. Há grande parte das empresas chinesas que estão interessadas no novo banco.
No sucedâneo do Banco Espírito Santo.
Sim, 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 sim. Portanto, ainda há muita empresa que pode atrair a vinda das empresas chinesas boas.
De um modo geral, a comunidade chinesa em Portugal vive dentro de uma concha social, não existindo grande interatividade com os demais setores da sociedade. Por isso, pouco se sabe sobre o ciclo de vida do nascimento à morte, embora neste último caso, notícias recentes tenham sugerido que não há registro de chineses que morram em Portugal, o que abriria a porta a esquemas de corrupção. E Ping Shou discorda.
Os chineses morrem em Portugal, os chineses o que podem é que não comprar os jazigos grandes que são muito caros. Mas o que para isto, eu posso dizer que na nossa família nós temos 3 jazigos, estamos preparados para criar uma casa boa aqui em Portugal depois de morrer.
O Semanário Expresso relatava que há pouco tempo, quando morrem, os corpos dos chineses são enviados para a China com o auxílio da embaixada, sem que exista qualquer comunicação do óbito às autoridades portuguesas. Isto é verdade ou não?
Acho que é difícil, porque há muitas coisas que dizem e não é verdade, porque as pessoas que acreditam são as pessoas que faltam de informação. Portanto, uma transporte de uma urna tem que ter autorização, tem que dar conhecimento. A pessoa morreu, tem que dar conhecimento. As pessoas que morreram, por que vão para a China? É porque não tem sítio para ficar aqui, é porque não tem cá família. E geralmente a embaixada não apoia nessas coisas.
E ao contrário do que avançava uma reportagem do Semanário Expresso, será quase impossível existirem esquemas de corrupção ligados aos chineses que morrem em Portugal.
Acho que é impossível, porque a não ser que o governo português ande a dormir. Porque como é que pode uma pessoa se transportar uma urna do avião para fora? Eu é que não compreendo. Agora, para lançar uma coisa é fácil, com imaginação. Eu até imagino que posso ganhar muitos negócios que eu posso imaginar, mas não, é incapaz, porque eu pessoalmente não acredito. Eu não acredito nesta teoria.
Esta opinião é também sustentada por João Barbosa, presidente da Associação dos Agentes Funerários de Portugal, para quem os chineses vão mesmo morrer no seu país de origem.
O que acontece, e eu já contactei com alguns chineses, e eles têm por tradição procurar regressar, isto é a minha leitura, atenção, procurar regressar ao seu país de origem. É uma questão de tradição. E procuram regressar em vida. O que quer dizer que só num eventual acidente ou uma morte súbita, o que não é muito habitual entre os chineses, porque eles fazem uma vida muito mais regrada do que a nossa, não é? É que eles possam eventualmente falecer.
Para João Barbosa, o trabalho estatístico quanto à morte de chineses em Portugal é inexistente ou muito difícil de contabilizar.
A única estatística que nós podemos dar, ou que eu eventualmente, não como presidente da associação, mas como agente funerário posso dar, é que nunca sepultei nenhum chinês e nunca mandei cremar nenhum chinês. E é uma agência. Sei que dos nossos sócios, eventualmente há um ou outro que tenha feito a cremação de um chinês, porque é por uma questão de tradição, não é? De resto, desconheço um pouco mais.
Especulações à parte, na teoria em que Yinping Shou acredita, é que os políticos portugueses não gostam de falar em Chinatowns, ou seja, naquelas concentrações de chineses que vivem em determinadas zonas de Portugal onde existem lojas ou armazéns geridos por esta comunidade. Explica porquê.
E neste momento, os políticos portugueses têm medo deste nome de Chinatown. Têm medo do nome de Chinatown porque pensam que podem criar um gueto dos chineses, um centro dos chineses, que isto prejudica. Eu tenho falado com alguns políticos e tenho lançado de criar uma coisa destes anos, todos eles dizem, olha, o nome de Chinatown é que não. Pode criar outro nome, outra ideia, uma realidade de concentração dos chineses, mas o nome de Chinatown é que não pode ser.
E apesar das críticas aos políticos portugueses, Yinping Shou diz que vale a pena viver em Portugal mais do que na vizinha Espanha.
Eu acho que os portugueses são simpáticos, que são, eu tenho dito sempre com os meus clientes e amigos que querem vir para Portugal, Portugal é melhor do que a Espanha, os portugueses é mais amável do que espanhol, o tempo de Portugal é melhor do que a Espanha.
Ponto final.
Ponto final.